Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Carol Garcia, a Vilu.
Eu sou o Jean Chambre, o Jean Trambique.
E está começando mais um
Trambicast. Tá cada dia melhor, hein?
Tá. E hoje, gente, a gente tinha sido convidado, que assim, o pessoal pediu, né?
Todo mundo pede.
Eles derrubaram
o nosso Instagram com a caixinha de perguntas, você não tem ideia.
De verdade, teve muita pergunta.
Teve muito, não dá pra ler todas, mas a maioria nós vamos ler aqui.
Sim. Então, com vocês, João Pedro Delfino.
Olá, fala galera, tudo bem com vocês? Tá sendo um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso.
Obrigado por topar.
A gente que agradece por ter você aqui. Olha, você foi, acho que, um dos convidados mais pedidos mesmo, de verdade. Então, a gente tá super feliz de te receber.
Obrigado, tô muito feliz também.
Então, acho que já vamos começar com as perguntas assim.
E pode ficar sossegado que não tem polêmica aqui, tá?
Bom, vamos começar.
Vou tentar contar algumas coisas bem diferentes, curiosidades. A gente vai se divertir, vai ser legal.
A gente gosta de curiosidade, então...
A história da TV tá passando por aqui,
hein? Gerações, né?
É, essa é a ideia.
Essa é a ideia. E, ó, já fica spoiler do nosso primeiro convidado, né?
Que pois é. Quem não viu, tá lá no aplicativo
tem
da
TV. Tem vários
BTV,
convidados
tá
muito legais. Eu tava assistindo vários podcasts, inclusive, do Trambicast, tá? Tipo, muito legal.
A história, a nossa ideia é deixar a história da TV eternizada. Então, todo mundo que fez parte dela vai passar por aqui.
Sim.
E marcava diversas gerações, né?
Exatamente.
Inclusive, falando em geração... João, você tem 16 anos, só que você já 16. Tem bastante tempo de carreira. E com quantos anos você iniciou a sua carreira? E você sempre teve o sonho de ser artista?
Sempre. Nossa, acho que é um sonho desde pequeno, muito pequeno mesmo. Eu já nasci amando tudo que envolve arte, tanto na música, nos instrumentos, quanto atuação também. Então, por exemplo, toda vez que tinha algum casamento, algum lugar que tinha orquestra, eu ficava do lado da orquestra, parado lá assistindo tudo. Então, desde os 4 anos eu já pedi para os meus pais colocarem alguma escola de música, então eu comecei a tocar bateria. Eu queria tocar violão, só que minha mão não alcançava os acordes de tão pequeno que eu era. Então, fui para bateria, mas depois para o teclado, flauta, violoncelo. Então, comecei mais na música. Mas na atuação também sempre foi algo que eu amei muito, assim. Sempre que eu ia assistir um filme, eu gostava de descobrir um pouquinho mais os bastidores, do making-off. Era assim sempre. Eu acho que o que despertou muito a minha vontade de ser ator, assim, foi quando eu assisti o musical Rei Leão, que foi aqui em São Paulo.
Ai, eu amo.
E assim, eu fiquei apaixonado pelo musical. E aí eu, inclusive, a partir desse dia, eu falei para os meus pais que eu queria começar a produzir os meus próprios filmes na minha casa. Então, eram filmes caseiros que eu fazia assim, eu colocava toda a minha família para participar. Então, eu falava para os meus tios, para os meus primos, para todo mundo participar comigo de alguma coisa assim. Então, eu escrevia o roteiro, fazia a produção, os figurinos. E a gente gravava com o celular, eu falava que eu ia colocar nos cinemas. Olha a inocência, né? Eu achava
que
era assim.
A inocência é nada, pode ser um começo de uma carreira.
Exato, eu achava que eu colocava ali, eu gravava ali com a câmera do celular e colocava nas telas do cinema já. E era assim desde pequeno, sempre foi um sonho mesmo, essa coisa de ser ator. E aí, com 8 anos de idade, eu falei para os meus pais que eu já não queria mais ficar só brincando disso, só na brincadeira. Eu fazia meus teatros em casa também, então chamava todo mundo da minha família é muito grande, então chamava todo mundo, ia todo mundo lá para minha casa para assistir. Eu fazia uma cortina com lençol.
Eu colocava bichinhos de pelúcia, você fazia
Sim.
isso? Eu colocava um monte de bichinhos de pelúcia, uhum. e aí eu pegava folha sulfite e fazia ingresso.
Eu
Era
lembro...
muito legal.
É muito legal. Eu lembro que teve, inclusive, um show que eu fiz na minha casa, no salão de festas. A gente pegou o salão de festas do prédio, e aí eu chamei, foram umas 40 pessoas, eu fiz o show lá mesmo, tocando, cantando, atuando.
Que demais!
E aí sempre foi um sonho mesmo, e com 8 anos eu falei pros meus pais, não quero mais ficar só brincando, eu quero aprender, eu quero estudar, aprender técnica, eu quero de fato estar nesse mercado. Então foi quando eu comecei a estudar teatro, comecei na aula de teatro, então fiz muita peça de teatro antes de começar a fazer teste. Então, fiz o Pequeno Príncipe, foi minha primeira peça de teatro com 8 anos, em 2015. E aí, eu era o Pequeno Príncipe. Depois vieram outras peças, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais e descobrindo mais desse meio e até me profissionalizando mais para começar a fazer os testes e tudo mais.
Que demais. E a gente sabe que você não é daqui de São Paulo,
não.
né? E como que foi essa mudança? Você sente falta dessa família, dessa cidade? Como que foi toda essa transição?
Muito, eu sinto muita saudade, assim, da minha família. Minha família é toda de Belo Horizonte, ou de uma cidade que fica lá no interior de Minas, umas 2 horas de BH. Inclusive, meus pais estão lá agora. Mas sempre que eu posso, que tem alguma folga, eu também tô indo pra lá, pra encontrar todo mundo, encontrar minha avó. Mas hoje em dia também tem a coisa da internet que ajuda muito, né? Fazer ligação de vídeo. Então, acaba dando pra matar um pouquinho da saudade.
Depende da família, porque minha avó não sabe fazer.
A gente ensinou a minha avó, a gente ensinou ela a fazer. Ela não sabe fazer nada no celular, mas ela sabe fazer chamada de vídeo.
A minha sabe passar.
E ela passa o dia ligando pras pessoas, juro. É o dia inteiro, assim, ligando.
A minha avó, só que em vez da minha avó de ser chamada de vídeo, foi o Instagram. Que ela queria, porque queria o Instagram pra acompanhar as coisas. A gente criou e a gente ensinou ela a mexer. Aí ela aprendeu a compartilhar vídeo no Reels, sabe? Aí direto, ela fica mandando, ela manda receita, manda suco detox, aí tipo, eu entro na DM e tenho 300 Reels dela.
Né, mãe? Fica mandando toda hora, se eu entrar agora, tem umas 10 lá de receita que eu nunca vou fazer.
Receita? Vamos fazer o bolo
Eu nunca vou fazer, ela manda
receita. Como fazer um bolo
de milho?
Um bolo de milho, mãe?
Nossa, mas o pior são sucos detox. Minha avó manda uns negócios, tipo, como fazer suco verde de
congelar.
Como se a
gente fosse fazer, né?
Da minha avó são muito boas. Nossa, saudades.
Ah, eu invejo na avó dele. Eu falo pra avó dele adotar a gente.
Não, mas assim, comida de vó é outra coisa.
A minha avó já foi de arrasta pra cima, ela fazia umas comidas da hora.
Ah. Mas enfim, então eu sou muito apegado assim, à minha família. Claro que eu sinto saudades, mas eu vim aqui para São Paulo já com esse propósito de seguir a minha carreira, né? Então, aliás, eu acho que se não fosse por isso, meus pais nunca mudariam de cidade, porque a gente já tinha uma vida estabilizada lá, né? Então, meus pais seguem profissões completamente diferentes da minha, né? Meu pai é engenheiro, eu sou artista.
Eu não ia ouvir.
Então a gente já tava com uma vida tranquila lá, então eles vieram pra cá só por conta do meu trabalho mesmo. Sim. Então, a partir do tempo, quando eles perceberam que eu já estava começando a fazer mais testes e alguns começaram a dar certo, né? Meu primeiro sim mesmo para o meu primeiro trabalho foi para fazer Escola do Rock Musical aqui em São Paulo em 2019.
Que foi a nossa terceira pergunta.
Ah, é verdade.
A gente colocou.
Você está com telepatia?
Telepatia, que conexão é essa, cara? Que inclusive é o que a gente ia falar agora, né?
Sim, é. Aí eu vim para São Paulo em 2019 para fazer o musical. E agora eu quero seguir aqui para sempre, assim, porque por mais que eu sinta saudades, eu vim para cá realmente com esse propósito, com esse objetivo de fazer minha arte aqui, na televisão, no teatro, no cinema. Então, claro que eu sinto saudades, mas eu amo tudo isso.
Escola do Rock foi um musical, assim, muito grande, que muita gente assistiu, e inclusive eu fui... Gente, vou contar essa história.
Ah, verdade,
eu
tenho legal.
Uma amiga de bastante tempo que tava no elenco de Escola do Rock, só que eles eram em 3 elencos. E aí eu fui pra assistir a minha amiga, mas eu acabei pegando o elenco errado, eu não assisti ela. E eu assisti o elenco do João, só que na época eu não conhecia o João. E só depois de muito tempo, que foi em 2019,
Sim.
a gente se conheceu ano passado, que a gente foi... Eu fui me ligar que a gente...
Mas é aquilo, eu falo pra ela direto. A nossa arte aqui, o nosso meio, a gente tem que ser
pequeno,
legal com
né?
todo mundo. Porque a gente encontra pessoas, tipo... Do nada você reencontra pessoas.
É.
Se ele não fosse legal com você ou você não fosse legal com ele, ia ter maior climão agora.
Mas é muito legal isso. Inclusive, foi a arte assim, que me proporcionou meus melhores amigos, as melhores pessoas da minha vida, vocês. Não só isso, momentos incríveis. Então, assim, eu... como vocês perguntaram, né, se eu sentia saudades, eu sinto muita saudade, principalmente da minha família, mas eu sei que eu posso ver eles quando eu puder. Mas, eu amo estar aqui, tudo isso me trouxe muitas coisas boas também, sabe?
Sim, você veio de Escola do Rock, depois teve Charlie, mas você realmente ficou reconhecido depois do seu papel em Poliana Moça, que
Sim.
foi o Pinóquio. E como foi dar vida ao Pinóquio? Você sempre teve esse sonho de trabalhar no SBT, você cresceu assistindo as novelas. Como que foi tudo isso?
Foi um presente para mim. O Pinóquio é um personagem que foi... Nossa, foi tudo muito incrível de fazer. Eu passei pro teste do Pinóquio em 2020. Foi antes da pandemia, né? Teve essa pausa da quarentena, mas depois a gente... Voltou em 2021 e eu fiquei de 2021 até 2022 no SBT. E a novela ficou no ar até 2023. Mas eu já tenho uma história com o SBT, assim, de muito tempo já, assim. Meu primeiro teste foi no SBT, inclusive, em 2017. Foi meu primeiro teste da vida. Nunca tinha pisado em um estúdio de televisão. Eu só fazia escola de teatro mais porque eu gostava de atuar. Então, nunca foi com esse propósito de ser reconhecido. Nunca foi com o propósito de fazer um papel na televisão, eu atuava porque eu gostava disso, então eu fazia escola de teatro para isso. E aí, quando eu fui chamado para o meu primeiro teste lá em 2017, foi no SBT, acabou não dando certo, né? A gente sabe que essa profissão, a gente tem muito mais não do que sim. Mas acabou não dando certo por uma questão de perfil mesmo. Eu era muito baixo comparado aos outros atores do mesmo núcleo. Mas, desde esse dia, eles começaram a me chamar para várias outras coisas, porque eles gostaram muito do meu teste. Apesar de ser o primeiro, eu estava muito seguro, assim, com o texto. Tinha me preparado muito, muito, muito. Então, aí, depois disso, eles me chamaram para fazer uma participação em Carinha de Anjo, em 2017.
Que
também. E aí, em 2018, eu também fui lá no SBT para fazer um outro teste, também não deu certo. E aí, durante a Escola do Rock, em 2019, começaram os testes para a próxima novela que viria depois de As Aventuras de Poliana, que não era Poliana Moça. Uhum. E aí, foram 6 testes. Inclusive, eu achava que eu nunca mais ia ser chamada, porque eu fui horrível. Foi o meu pior teste da minha vida.
Sério?
Foi o pior teste da minha vida, porque eu tava em Escola do Rock, eu tava já fazendo esse trabalho. Então, quando eles me chamaram pro teste, a gente tinha dito que eu não ia fazer o teste da SBT, né? Porque eu já tava no musical, já tava contratado, enfim. E aí, eles insistiram muito, eles ligaram, e foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Tipo, eles falaram, não, ele tem que ir, essa é a oportunidade da vida dele, ele precisa ir nesse teste. E aí, eu decidi que eu ia pra fazer o teste no mesmo dia, faltando 2 horas.
Eita.
Meu Deus.
E aí eu não tinha pegado no texto. Eles mandaram, você precisa vir, pega esse texto. E aí eu fui lendo o texto no carro. E eu, sabe, eu não tava tão preparado ainda pra fazer o teste. Tava com muita correria. Eu tinha que ir direto depois pro musical. Então eu fiz o teste em 30 minutos. E eu achava, eu saí de lá chorando muito mal, porque eu não tinha conseguido pegar, decorar as falas. E mesmo assim, uma semana depois, liga a diretora de elenco do SBT falando, olha, eu sei que você não fez o seu melhor teste por causa, né, das circunstâncias ali, mas essa é uma oportunidade que ela é sua, assim, tem um papel aqui que ele é muito bom. Vem aqui de novo amanhã. Aí eu fui lá de novo, depois fiz um outro teste, eu já fui mais preparado, depois tiveram outros e outros testes, até realmente dar certo. Lá no SBT.
Que era pra ser seu, né? Quando é pra acontecer.
Sim. E hoje eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo.
Não.
Tipo, parece que nasceu pra ele.
É. Exato.
Porque eu achava antigamente que era computação gráfica. Pinóquio,
sério?
Não, porque ele é muito bom pra ser, tipo, ser humano. Uhum. Aí eu acho que o SBT que postou, o TVzinho que postou.
Foi.
A preparação.
Uhum.
Aí eu falei, caraca, eu sabia que tinha, que você fazia, mas eu achava que você fazia, tipo, a dublagem nele.
Mas era pra ser computação gráfica, sabia?
Aí,
eles fizeram vários testes de maquiagem em mim também. Mesmo depois que eu já tinha sido aprovado, eles queriam testar essa coisa da caracterização. Então, aí eu fiz de 6 a 10 testes de caracterização. Então, eu lembro que o primeiro deles não ia ser com maquiagem. Fizeram uns pontinhos no meu rosto pra fazer com computação, aí acabou não dando certo. Foi com maquiagem, aí era uma maquiagem mais simples, também não foi aprovado. Aí foi passando por vários testes, várias fases, até chegar no resultado final.
Nossa, eu lembro quando me falaram o que era mesmo, tipo, eu falei, mentira. Aí na hora que postaram o vídeo, eu falei, caraca, ele é muito bom. Eu jurava que era desenho, tipo,
ficou muito
o jeito
feliz
que ele fazia e tal.
Ah, foi uma preparação muito legal, mas de modo geral foi um dos melhores presentes da minha vida, foi ter feito o Pinóquio. Então, foi um personagem que realmente abriu muitas portas pra mim e também foi uma delícia, assim, interpretar esse personagem, conhecer o elenco, a equipe, que hoje em dia são grandes amigos e praticamente uma família pra mim.
O texto da Iris é muito bom, né?
Muito.
Ele é ágil, né?
E as minhas cenas eram muito boas, assim, as cenas do Pinóquio me proporcionavam umas coisas muito diferentes e que sempre foram sonhos meus. Então, eu pude viver vários sonhos da minha infância gravando as cenas do Pinóquio. Então, isso era uma coisa muito legal pra mim.
Além do Pinóquio, você também deu vida a outro personagem na novela, o Lucky Chiu.
Lucky Chiu.
E como que você encarou esse desafio? E foi muito complexo gravar os dois personagens juntos? Como que era essa rotina de gravação?
Era bem difícil.
Aí, ó, você fica atento. Se você aprontar comigo, o Lucky Chiu vai aparecer.
O Lucky Chiu vai aparecer à noite.
Eu tenho medo do Lucky Chiu.
Você tem medo, ó.
O Lucky Chiu vai te acordar.
É, começar a ameaçar assim, ó. Não tinha o velho do saco antigamente? Agora o Lucky Chiu. Não, o Lucky Chiu te pega, hein?
Nossa, mas é que eu achei isso real, porque, tipo, o Pinóquio era todo sorridente. A característica do Lucky Chiu era bem a expressão fechada,
e isso,
né?
Foi a primeira coisa que a gente percebeu quando eu recebi o texto. A gente foi fazer o estudo do personagem. A primeira coisa foi o sorriso. Foi, tipo, o Lucky Chiu não pode sorrir, ele não pode mostrar os dentes. O Pinóquio sempre sorrindo, sempre alegre, sempre sorridente. A partir disso, desse dia que eu comecei a marcar mais o meu sorriso nas cenas do Pinóquio e marcar mais a expressão fechada do Lucky Chiu.
Nossa, tem uma cena dele com a Violeta, que ela tá desmaiada, já viu?
Eu não vou lembrar, eu assisti a novela inteira, você acha que eu vou lembrar de tudo?
Do Lucky Chiu?
É.
Tem uma dele com a Tânia também. que é muito boa.
Tem vários que a pessoa tá dormindo, tá desmaiada, alguma coisa.
E eu acordo ela, assim.
É. Ele fica olhando.
Eu vou acordar o Jean à noite, assim.
Não, para. Tipo, assim, para. Vocês param, vocês dois, vocês param com isso.
O combo, Bilu e o Kit.
Não, nem brinca, nem brinca com uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Pula.
Já tem a Bilu.
É, já tem a Bilu, já imagina a TV, mais um. Olha lá. Para com isso.
Mas, enfim, foi um grande desafio, assim, fazer o Look 2. Foi, claro, um presente pra mim, porque era algo que eu não tava esperando nem um pouco. É, quando soube na notícia que ia ser o Pinóquio, eu já tinha ficado muito feliz, muito grato, né? Já ia ser um personagem muito marcante, muito legal pra mim. Mas nunca passou pela minha cabeça, tipo, você vai fazer dois personagens? Isso não tinha, nunca nem tinha cogitado isso. Não tava nem na sinopse, nem nada. Aí eu lembro que teve um dia que eu tinha acabado de gravar já minhas cenas, tinha acabado mais cedo. Aí eu tava lá na praça de alimentação lanchando, comendo um misto. Eu lembro exatamente, eu tava comendo um misto. Aí chegou um e-mail falando do SBT, falando, ah, aqui estão os capítulos novos. Aí eu sempre adoro, assim que chega o e-mail, eu já começo a ler os capítulos. Porque a gente também fica curioso pra saber o que, que acontece, né? Também é um segredo, assim, pra gente. Assim como o público também fica nessa expectativa, a gente também. Aí eu abri o roteiro e tava, tipo, tudo preto. Aí tinha uma frase que tava em vermelho. E isso não é comum ter, né, uma frase em vermelho no roteiro. Aí aquilo me chamou a atenção e tava escrito... O ator que interpreta o Pinóquio também vai interpretar o Look 2. Aí eu falei, quem é Look 2? Meu Deus, quem é esse? Não tinha me falado nada. Aí eu fui ler com calma. E aí eu descobri que seria um segundo personagem. Claro que eu fiquei muito feliz. É, e uma semana depois eu já tava gravando de Look 2.
Durante muito tempo eu falava pra Carol, eu falava, ele vai ter mais um ainda. Ela, não, dois, já faz dois. Eu jurava que ele ia ter mais um personagem. É.
Mas foi muito legal que apesar de terem sido dois personagens, ainda teve as outras construções do Pinóquio. É um personagem muito complexo.
É verdade. Que
então tinha o Pinóquio de madeira, aí teve toda uma preparação pra construir o Pinóquio de madeira. E aí depois, quando ele perde a madeira e vira um menino de verdade, tem o Pinóquio humano, que também eu tive que fazer todo um estudo pra reaprender a atuar sem a máscara, né? Porque eu já tava acostumado a gravar de máscara, já fiquei uns 6 meses gravando de máscara, e aí quando foi o primeiro dia de gravação sem a máscara, eu, meu Deus, como que grava? Como que atua sem máscara? Já tava acostumado, sim, né, com as cenas da maquiagem. E aí depois teve o Luke Wan, que foi o Pinóquio na era famoso, que era mais arrogante, mais bravo, enfim. Depois teve o Luke Chu e teve o Pinóquio irmão da Poliana. Nossa, tiveram várias construções assim do mesmo personagem, mas foi muito legal.
Além, né, de você ter feito a novela tudo, a gente sabe que para um ator é muito necessário a gente estar em estudo. E você tem recentemente postado nas redes sociais que você tem feito bastante cursos e workshops. Você sente que, de alguma forma, a novela te ajudou a agregar mais nos cursos? E, para você, qual que é a importância dos estudos na vida de um artista no geral?
Nossa, ator precisa, assim, estudar. É o principal, eu acho que é isso. Claro que também tem que ter carisma, talento e tudo mais. Mas, se não, primeiro, gostar muito do que faz... ser apaixonado e amar tudo isso e estudar, porque é uma carreira que a gente precisa estar sempre estudando, né? A gente nunca vai estar 100% pronto, 100% preparado. E é sempre estudo, estudo, estudo. Então, claro, o SBT me ajudou muito na minha formação como ator. Aprendi demais lá. Inclusive, falando, né, sobre o Look 2, tô lembrando agora que eu não desgrudava, assim, do papel. Eu ficava o dia inteiro, eu almoçava... lendo cena, jantava lendo cena, dormia lendo cena, acordava lendo cena, porque era muita cena, principalmente nessa fase de Pinóquio e Look 2, era tipo, eu gravava em um, depois gravava outro, fazia um, fazia outro, e é sempre essa correria, a gente sempre tem que estar estudando. O Pinóquio me trouxe uma bagagem muito boa, assim, o SBT me ajudou muito a me deixar mais preparado como ator, né, tanto o elenco, que é muito bom, muito experiente, tem gente muito... né, de muito tempo lá na televisão, tanto a equipe também, que já trabalha há muito tempo com isso, então com certeza me ajudou, mas a gente sempre tem que estar estudando, então agora, esse ano, eu me aprofundei de vez, assim, esse ano eu comecei a fazer vários cursos de interpretação, primeiro para, né, esquecer um pouquinho de como que eram os trejeitos do Pinóquio, porque ele era muito marcante, então agora eu tô tentando me livrar disso, né, para seguir outros rumos de personagem, outros caminhos, um vilão, um vilão, enfim, outras personalidades.
Não, o Luke Tio já me dá medo demais. Vilão, vai.
Então se prepara, porque agora, eu, né, os últimos 3 cursos que eu fiz, por exemplo, que foram com produtores bem legais, assim, de elenco, eu realmente resolvi me aprofundar para que o meu próximo trabalho seja algo bem surpreendente, bem diferente do que já foi,
é,
sabe? Tipo,
o filho da Carminha com a Nazaré.
É, eu quero... Eu gosto de fazer personagem
eu
assim,
amo.
Sabe?
Você ama, você me assusta. A sua personagem em vilã me assusta.
A Vilu. Eita, a pesou Vilu. O clima.
A cara dela. Não, a Vilu, ela tem uns olhares, já percebeu o olhar da Vilu?
Já.
Gente, a Vilu... A Vilu
ela
agora...
Ela não parece nada com a Carol.
A Vilu agora, ela entra numa era mais dark ainda, né? É. Mecha rosa.
É, verdade.
Umas coisas aí que a gente...
Ela baixa a cabeça, ela faz um olhar assim, tipo... Essa parte não foi eu que criei, não.
Dá construção medo. Do personagem.
É, foi da cabeça
dela. A Vilu,
dela.
Vilã.
Vilã Trambique.
Vilu, Trambique, aí, amei.
Mas, enfim, agora eu tô estudando bastante para que meu próximo personagem seja algo bem diferente mesmo. Então, tô avançando mais nas técnicas mesmo, assim. É isso.
Arrasou. Além de ator, você também dubla. Eu quero saber como que esse universo da dublagem chegou na sua vida e se você quer se aprofundar mais nisso também.
Com certeza. Eu amo dublagem, nossa. Agora eu ainda tô bem no começo, assim, da dublagem. É porque eu fiquei muito tempo na televisão, então agora, enquanto eu tava gravando a novela, não tinha como fazer muita dublagem nem nada. Mas eu sempre fui apaixonado, sempre gostei muito desse meio também, né? Sempre... Eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de estar no palco, gosto de estar no estúdio. E agora, na dublagem também, é algo que eu tô me apaixonando bastante. Então, inclusive, semana que vem eu tenho uma dublagem marcada, que eu tô ansioso. É. E o mais legal é que a gente nunca sabe o que a gente vai dublar, né? A gente descobre lá na hora, quando a gente entra no estúdio.
E quando descobre, não pode falar.
É muito sigiloso, nossa. Mas é muito legal e pretendo, sim, seguir, assim, nisso. Quem sabe dublar um personagem... com mais relevância, assim. Mas, por enquanto, faço mais pontinhas. Mas, enfim, é incrível.
Você também é músico e, recentemente, você entrou em uma banda. Inclusive, teve o primeiro show da banda. Eu fui, tá?
É verdade.
Eles arrasaram. E você tem vontade, assim, de seguir mais pra essa carreira da música? Ou, sei lá, virar cantor solo? Se a gente pode esperar coisas relacionadas à música por aí.
Bem.
Eu quero spoiler, gente.
Eu
trabalho com spoilers.
Spoilers. Sim, eu também amo a música,
17,
aliás.
17,
ó. Os horários iguais, hein?
Horários
da sorte.
Você tem essa brisa, Gia?
Não, mas eu olho, de vez em quando eu olho pro relógio bem na hora que tá horas iguais.
Nossa,
horas
eu tenho. Iguais. 17,
a gente tem, a gente fica mandando um pro outro.
No Twitter ele posta de vez em quando, eu só sei que a hora é igual quando ele posta.
Eu amo.
Eu também. Mas eu pretendo sim seguir a música também. Eu nunca vou deixar de atuar, porque isso foi sempre o meu foco. Então, tô aqui em São Paulo com esse propósito. Mas eu amo música, né? Eu comecei na música, então... Eu sou apaixonado não só por cantar, mas também por tocar instrumentos, enfim. Então, agora eu tô na banda, que é algo diferente do que eu já tinha feito, porque apesar de ter feito Escola do Rock, que era uma banda, eu tava acostumado a seguir algo mais eu mesmo. Então, tá numa banda, escolher as nossas próprias músicas, compor juntos, né, em conjunto.
Sim.
É muito diferente do que eu já tinha feito. Mas eu tô adorando, as músicas da banda estão muito legais e pretendo no futuro seguir algo solo também, fazer show. Imagina, deve ser muito legal lançar uma música. Então tá aí na minha lista de sonhos também.
Arrasou. Acho que a gente pode entrar nas perguntas de fãs agora, né?
Que vamos.
Acha?
Legal.
Só teve pergunta legal. Sério.
Que legal.
Teve.
Só teve só pergunta
obrigado,
legal.
Obrigado, gente, a todo mundo que mandou as perguntas. Muito obrigado.
Muito FC seu. A maioria foi FCs, assim. E a gente
e quase
percebe...
derrubou o nosso Insta, porque muita pergunta. Muito.
Eles realmente te acompanham. Isso é muito
acompanham
legal.
Acompanham muito. Eles sabem tudo da minha vida. Às vezes eles acham fotos minhas, tipo, eu com 3 anos de idade. Eu falo, como você achou isso? Eu nem sabia da existência da foto.
É chocante. Tipo,
mas eu amo, gente. Eu tenho um carinho muito grande por todos
eles. Eles são FDIs, né? Tipo, tem coisa que eles descobrem que a gente fica...
Sabe o que eu acho legal neles? Por exemplo, você tá aqui hoje. Aí eles começam a seguir todo mundo que tá aqui e faz parte da equipe. E eles começam a acompanhar mesmo.
Acompanham
muito.
Eu acho nossa, muito eu amo. Eles eu tenho um carinho muito grande, legal. Assim, por todos. Porque, se não fosse por eles, né? O ator, ele... Quem move, assim, o artista é praticamente os fãs. As pessoas que acompanham, então...
Ó, fazer um ping-pong, porque teve muitas perguntas que eram de, tipo, ping-pong pra Bora. Você. Então, Legal. A gente vai começar assim, e depois a gente faz com as perguntas mesmo.
Boa.
Você pode fazer todas as duas fãs, vai.
Ah, vai ser. Eles perguntaram se você prefere frio ou calor.
Calor, nossa, sempre calor.
Depende. Odeio frio. Não, calor extremo ou calor?
Calor extremo.
Não.
Calor. Juro, gente, eu amo.
Gente,
eu
tipo,
amo.
É que eu tenho alergia.
Eu
então,
também,
tipo, começa
eu não,
a ficar calor,
minha
eu começo a baixa. Ficar toda...
É. Mas eu tenho alergia no frio, sabia? Não é alergia, mas eu no frio eu fico muito... Ai, não sei explicar, eu tenho muito...
Congelado.
É, eu fico muito congelado. Eu fico muito congelado, mas eu sou calor total.
Nossa,
eu gosto de frio por causa da sopa de frio, mas cheirando isso.
Nossa, eu odeio montar look no frio. Tipo, eu amo frio, mas look no frio é...
É.
Tá, então calor. Aí, mas, tipo, aí, 40 graus, hein? Assim.
Ah. Deixa eu fazer uma piada infame?
Não.
Fala de novo o que você ia falar.
Faz.
Pra montar look no frio.
Ah, montar look no frio.
Ela manda pra look mãe dela. Two. Look one ou look two?
Look one, look two. Ou look four.
Piada ruim?
Nossa, muito bom.
Você vai dar um corte tão ruim, Jean.
Não, sei. A equipe do The Noite tá falando assim, as piadas nossas estão muito boas, você não quer descer o nível aqui e fazer uma piada ruim pra...
Ai, meu Deus. Tá, então calor, beleza. Não, calor. Ok, achei que... É. Filme ou série?
Nossa, difícil. Eu acho que filme... Ah, é porque eu adoro série, mas tem séries específicas que eu amo. Mas, no geral, eu não tenho muita paciência, assim, pra assistir, tipo, uma série atrás da outra, sabe? Porque tem gente que gosta de maratonar todos os dias uma série diferente.
Eu?
Eu adoro série, mas eu gosto de séries específicas, assim, que eu vou assistindo, maratonando mesmo. De resto, filme eu ligo ali, assisto, às vezes assisto de novo.
Até porque o ator não tem tempo pra ver uma série igual o público vê, né?
Exato.
Tem que decorar alguma coisa.
Mas, assim, como ator pra atuar, eu gosto dos dois. Eu amo tanto
filme
cinema
deve ser muito legal,
quanto...
Né?
Deve ser, eu não tive a experiência de gravar cinema ainda. Mas assim, eu sei como que funciona, porque agora, esse ano, eu tô estudando mais coisas voltadas pra cinema. Mas assim, nossa, deve ser muito legal a experiência de gravar um filme e poder ter mais tempo mesmo pra se dedicar a uma cena. Porque na novela, a gente gravava 32 cenas por dia. Essa era a média, assim. Então, às vezes, eu gravava 32 cenas que eu pegava no dia anterior ou no próprio dia. Então, tinha que ser um ritmo muito grande. Então, agora no filme, você já tem mais tempo ali pra pensar em cada detalhe, cada respiração, cada pausa.
Nossa, meu sonho é fazer um filme de terror. Só que assim,
amo.
Ou que eu assuste as pessoas, ou que eu seja, tipo, a vítima que, sei lá, morre.
Nossa,
eu tenho muita vontade de morrer em
880,
filme.
Né?
Ou, tipo, sofrer um acidente, sei lá. Ficar sem andar, perder os movimentos do corpo, ou ficar cega.
Eu gosto desses desafios também. Eu gosto de fazer cena, assim, que eu precise
me
entregar.
Você sabe que o sonho dela é esse mesmo? Ela pede pra mim fazer isso com a Vilu. Mas eu não tenho coragem.
Eu falo, tipo, faz alguma coisa com a Vilu que, sei lá, ela tropeça da escada,
o
cai,
já perdeu
rola.
A perna.
Verdade.
Eu já fiquei igual um Stassi sem perna mesmo, assim. Mas eu adoro fazer cenas e personagens que tenham algum certo desafio, assim, além do comum, assim. Eu gosto muito disso.
Falando em filmes e séries, muita gente perguntou na caixinha se você pretende fazer mais filmes, mais séries, mais novelas, de repente voltar para os musicais.
Com certeza. Eu tô estudando muito agora para isso, né? Então, fazendo teste, a gente sempre tá fazendo teste, sempre tá estudando, fazendo curso. Mas assim, né, eu tô tentando me preparar o máximo possível para quando vir a oportunidade certa pro personagem certo, na hora certa... Eu esteja ali já preparado pra fazer cenas diferentes ainda. Muito mais diferentes do que vocês viram aí ano passado.
Caraca,
que acho que do ano passado pra cá já teve uma... Eu já comecei a me aprofundar mesmo, assim. Algumas coisas muito específicas de ator, assim. Mas...
E qual que é, assim... se você pudesse atuar com algum ator ou atriz que você tem vontade, assim, um sonho, quem
Nossa,
que seria?
Nossa, que difícil. Não sei. Pera.
Algum... Mandou bem de novo, hein?
Nossa, tem muitos... Nossa, eu tenho muito sonho de atuar com a Fernanda Montenegro. Eu amo essa mulher.
Só você, né?
Gente.
Só você, que é?
Todo mundo. Vamos chamar a Fernanda pra participar.
Fernanda, vem pro CambiCast.
Fernanda Montenegro, por favor.
É que a Fernanda, ela não é uma... Ela é uma entidade.
Cara,
sei lá, a gente
é genial.
A gente
genial.
Fica olhando ela assim. A gente fica com a boca aberta olhando ela.
É genial mesmo. Tenho muito sonho. De fora, tem alguns também. Eu gosto muito do Tom Holland, que é o Homem-Aranha. Nossa, deve ser muito legal.
Você seria o Homem-Aranha, legal.
Nossa, meu sonho, fazer um personagem de herói. Porque quando eu era pequeno, eu gostava de... Eu, né, produzir os meus próprios filmes caseiros em casa, que eu tava falando pra vocês. Todos eles eram de super-heróis, juro. Era tipo o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, tipo, só que tinha uns heróis muito diferentes. Uhum. Tipo...
Nossa, eu faria muito clichêzinho da Disney, tipo, uma vibe
eu amo musical, também, amo.
Bem filme adolescente teen.
Adoro.
Tipo, nossa, um High School Musical da vida seria o meu sonho.
Camp Rock.
Que tem... Não, Camp Rock não.
É legal, ah não.
A trilha sonora é boa, mas aqui não tem... É porque High School Musical tem o um negócio de treta do casal principal, que é aquilo... Troy, eu te quero, mas eu não te quero mais.
É aquele bem clichêzinho, mas é legal, é gostosinho de assistir.
É, não, é... Maravilhoso aquela.
Não, eu concordo com ele. É gostosinho de assistir, não é maravilhoso.
Não, é legal. É
Camp Rock é mais legal.
A gente discutiu isso logo. A gente
eu nunca assisti Camp Rock, então vocês estão falando, eu tô tipo, gente,
não, é um clássico,
High School
bom.
Musical.
Mas
é
você
muito
sabe
bom.
Que a Demi Lovato que fez Camp Rock.
Adoro a Demi também. Cara, eu queria muito atuar com Jack Black, deve ser muito legal.
Nossa,
eu amo aquele cara, juro. Jack Black como ator, como músico.
Algum filme da Disney também.
Nossa, meu sonho fazer um filme pra Disney.
Uma live action.
Uhum.
Nossa.
Deve ser muito legal.
Todo mundo ficou agora pensando como nós seria fazer um live action pra Disney.
É bom que a gente já tem um podcast aqui gravado, né? Porque aí daqui a uns 5 anos,
volta,
quem sabe? Aí a gente volta, a gente posta lá no meu Instagram, eu falando.
A gente jogando pro universo.
Pra quê? Eu vou ficar pensando agora como seria legal fazer. Eu faria a Dama e o Vagabundo, era o cachorro.
Nossa, gente,
meu sonho
saudável.
É dublar um filme da Disney também.
Sim.
Já você tá próximo.
Eu dublei o filme do Pinóquio, mas eu não era o Pinóquio no filme do Pinóquio. Do live action da Disney.
Mancada.
Pois é.
Ah, mas ele é o Pinóquio.
Mas eu tava. Mas eu tava muito no começo, assim, também da dublagem. Então agora quem sabe, né? Quem sabe?
Meu maior sonho desde pequeno é pegar a varinha do Mickey e fazer o.
Disney Channel.
Não, é que, tipo, quem cresceu assistindo as séries antigas assim.
É
total.
Verdade.
E se você pudesse estar com um cantor, sei lá, lançar uma música com algum cantor, alguma coisa, quem seria? Ou cantor, eu não sei.
Ariana Grande.
Ariana
Grande.
Eu
adoro Ariana Grande. Nossa, eu gosto muito, tipo, não só das músicas dela, mas eu gosto dela como pessoa, assim. Eu acho a energia que ela transmite muito legal.
Sim.
Gosto também Harry Styles e Bruno Mars, que são meus cantores preferidos, assim.
Bruno Mars,
gente, é o meu cantor preferido. Tipo, atualmente, né? Do mundo de hoje.
Nossa.
Então...
Ele é filho do Michael Jackson mesmo?
O quê?
Ele é filho do Michael Jackson.
O Bruno Mars?
Você sabia dessa teoria?
Não.
As teorias, sim.
Tem uma teoria que ele é filho do Michael Jackson.
É, inclusive o Michael Jackson não tá morto, né, gente?
É.
Ele tá até de você.
Ele assustou.
Não, gente, vamos...
Vai sair no Dreamcast,
a
gente não traz polêmica, mas traz teoria da conspiração.
Já pensou se ele tá vivo mesmo e a gente falou aqui?
Fazer uma enquete de vocês acham
ele
que
tá
Michael
assistindo.
Jackson tá vivo ou morto?
Aí ele tá em casa.
Eu adoro o Michael Jackson.
Ele é muito bom.
Eu amo.
Eu tinha medo dele
eu
quando
amo
era pequena.
Sério?
O trailer ou o Michael Jackson em pessoa?
Ele em pessoa. Eu não conseguia ver nada
dele,
eu chorava.
Amo as músicas dele, amo os clipes. Gente, aquele cara é incrível.
Eu acho que os meus dois traumas de infância, Fofão e Michael Jackson.
O Fofão também tinha muito.
Eu não conseguia olhar ele,
o Fofão. O Fofão gostava, era legal. Eu tinha medo do Zero Caixão. Lembra? Do Zero Caixão não era do seu tempo.
Não.
É que você
é que ele
velho,
jogava
já...
praga. Ele olhava pra câmera e ele jogava praga. Claro que
nossa,
era um personagem. Nossa,
você é
idoso. Ele jogava praga?
É, mas só que não pega, lógico. Ele é um personagem. Mas dava muito medo, que eu ia dormir com medo. Falei, caramba, ele jogou praga.
O Fofão dá medo.
Ele falava que a mão ia cair. Tipo, ah, você que não deu risada.
Meu
não
Deus. Risada,
a mão ia cair.
Olha, gente, como que eram os desenhos.
Desenho
é muito legal conversar com você, que você sabe
medo.
De tudo, né? Você sabe
é
de tudo da televisão, do cinema. Mas é muito legal, eu não sabia, gente. Olha como que eram os desenhos de antigamente.
Não, mas o Fofão tem
os personagens antigos.
Tem uma teoria do Fofão, que o boneco do Fofão tem uma faca dentro dele.
Nossa,
e aí,
sim.
Se você corta a cabeça dele, você consegue que ver a faca.
Eu vou
sabe que minha prima
alegria.
ganhou um Fofão? E ela ganhou de aniversário, ela
você
pequenininha.
Você já abriu
meu sonho. Ela é pequenininha, e aí ela pediu, eu quero uma Barbie. Aí chegou lá com o Fofão.
Mas
e eu não vou falar isso porque não foi na zoeira, foi tipo realmente
eu vou acabar com
real.
A alegria de vocês dois. Não tinha a faca dentro.
Não tinha?
Não,
amém.
Eu já abri. Não, o que tinha era o seguinte.
Falando que se você abre o Fofão, você fica amaldiçoado.
Eu não mentira, eu não fico assim.
Gente.
É um pedaço de ferro pra segurar a cabeça dele.
Sim,
no corpo.
Sim, é.
Aí o pessoal falava que era amaldiçoado. Igual o disco da Xuxa de trás pra frente.
Nossa, o disco da Xuxa. O ABC. A Xuxa, inclusive, ícone. Meu sonho, nossa, meu sonho fazer um filme com ela. Vocês perguntaram também. Adoro a Xuxa, juro. Eu amo a Xuxa.
Nossa.
Só ele, né? Então...
Chegar, hilário.
Meu sonho fazer um filme com ela.
Eu não ia ter maturidade pra falar com a Xuxa.
Sério?
Travar.
O Geia...
Eu fiz um teste pra fazer o filme dela agora.
Sério? Da Fada?
Da Fada. Mas aí não rolou, né? Porque também não é só atuação. Também tem muita questão de perfil e tudo mais. Mas, nossa, seria um sonho.
Qual que é o perfil?
Xuxa, faça mais filmes?
É, por favor. Não, é verdade.
Qual que é?
Coloque um perfil nosso, um perfil tipo...
Não, a Xuxa fez falta no cinema. Isso é real que... Eu assistia todos os filmes dela no cinema.
Eu na tela quente.
Nossa, gente, o bom que a gente foi levando, assim, a cultura, pergunta hein? Pro, né? Tipo, teoria,
Trambicast também é cultura. É,
falamos pra Xuxa voltar a fazer filme. Esse corte tem que chegar nela. Xuxa, faça mais filmes, por favor.
Aí, ó, Trambicast.
É verdade.
Cultura.
Cultura.
É, conspirações.
É, teve de tudo já.
Teve tudo já. E, bom, muita gente tem o sonho de ser ator e não sabe por onde começar. Que dica que você pode dar pra essas pessoas?
Estudar muito. Primeiro, gostar, na verdade. Tem que gostar muito. Não desistir. Não pensar que você é incapaz. Porque, por exemplo, assim, eu pensava isso. Eu sempre via esse mundo como algo muito inalcançável, sabe?
Sim.
Então, sei lá, eu via assistir um filme, assistir uma novela. Por mais que sempre foi meu sonho estar ali, aquilo pra mim era algo muito fora, assim, da minha realidade, sabe? Como eu disse pra vocês, não tenho nenhum artista na minha família. Minha família tem profissões completamente diferentes. E tipo, né, eu tava lá em Belo Horizonte com uma vida completamente normal, estudando e tudo mais. Então, nunca vi isso como algo alcançável ou, tipo... Então, estudem, gente. Não desistam nunca. Estudem, assista muito filme nacional, novela nacional. Tem muita coisa legal que a gente faz. Assista internacional também, que é muito legal. Mas o Brasil tá fazendo uns filmes, umas séries muito boas, muito novelas.
O cinema brasileiro é um dos melhores do mundo.
É um dos melhores.
E brasileiro não valoriza.
É verdade. Então, tipo, gente, valorizem os artistas, os atores, as atrizes. Teatro também, que é muito legal de assistir teatro. Não sei se na cidade de vocês que estão assistindo tem teatro, mas se tiver, vá ao teatro, porque também é muito legal. A gente aprende muito lá.
Sim. E quando for assistir filme internacional, assiste dublado.
Assiste dublado. É verdade.
Que a dublagem brasileira também é incrível.
É a melhor do mundo, né? Que eles falam, né?
Sim.
A melhor dublagem do mundo.
E é muito legal essa coisa de você assistir, porque você começa a prestar atenção e até pegar algumas coisinhas, algumas técnicas, referências. Exatamente. A gente pega referências disso e traz para os nossos personagens. Então, é muito bom se preparar com isso, estudar e aprender, fazer teatro, fazer... filme em casa também, pega o seu celular e fala, grava algum monólogo,
sim,
grava alguma coisa na sua casa, e é isso, e gostar muito do que faz, porque é uma área que é bem corrida, né? Mas vale a pena.
Tem gente que fala assim, eu tenho vergonha de, sei lá, ficar falando em frente ao espelho, eu tenho vergonha disso. Gente, ser artista é ser louco, entendeu?
É verdade.
Nenhum artista é normal. Tipo, a gente falando aqui que a gente fazia show pra família, fazia pra bicho de pelúcia.
Uhum.
Ser artista é ser fora da casinha. Então, assim, experimentem, se jogar.
Experimentar, se jogar, exatamente, é isso.
Que você... todo mundo é esquizofrênico, todo mundo é louco, tá todo mundo.
E se você não e você vai pra esse meio, você vai virar.
Uhum.
Exato.
Soltar todas as emoções que estão aqui dentro mesmo de você e jogar de fato, com tudo na cena, sabe? Eu acho que é muito isso.
E dá uma energia diferente quando a gente tá atuando, né? Eu e a Carol, quando a gente tá atuando junto.
Eu amo. É o que recarrega tudo, todas as minhas energias.
Às vezes a gente tá cansado aqui, tá morrendo os dois.
Eu acredito muito nessa...
Eu
acredito muito nessa coisa de energia. Por exemplo, quando eu ia pro SBT gravar, às vezes era 5 da manhã, eu já tava tipo, meu Deus, hoje é dia de gravação. E tipo, era o dia 149 de gravação.
Já
tipo,
tá acostumado, né?
E tipo, mesmo estando acostumado, eu acho muito legal isso. Inclusive, eu vou contar uma história, assim... Que...
Conta, solta.
É uma coisinha boa, mas quando eu tava no SBT gravando, às vezes a gente já entra num ritmo de gravação, tipo, a gente já tá, por exemplo, novela, é mais de um ano gravando, principalmente no SBT. Aí eu já tava lá, tipo, gravando capítulo 100 e alguma coisa, e aí às vezes a gente entra nesse automático de gravar, e a gente, às vezes a gente até esquece que aquilo que a gente tá gravando, milhões de pessoas vão assistir, né, porque...
Sim.
A gente entra realmente num ritmo, né? A gente tá ali todos os dias, de segunda a sábado. A gente passa mais tempo na emissora, na televisão, do que na nossa própria casa. Então, às vezes eu olhava para as câmeras. Quando eu olhava para a câmera, eu já ficava refletindo, assim, caraca. Atrás dessa câmera, em uma outra realidade, um outro multiverso da vida, tem alguém ali... assistindo a gente. Tipo, tem uma família sentada no sofá, vendo o que a gente tá fazendo. Agora mesmo, no Trambicast, se eu olhar pra câmera, eu tenho certeza que tem milhões de pessoas, milhares de pessoas assistindo isso. Então, sabe, é muito gratificante tudo isso.
Já caiu a sua ficha, o sucesso que o Pinóquio faz?
Nem um pouco.
Não cai a ficha, né?
Nossa, Esses dias eu tava entrando no meu TikTok e aí... Não sei, não sabia se pode falar.
Tipo, pode. É que pode. É que pode.
Aí, um monte de comentário de angolanos, de pessoas da Angola.
Tá passando lá, né?
Que tá passando a novela lá agora. Falou, nossa, eu tô te assistindo. E fala, gente, a gente não tem nem noção do alcance que tem um produto. Total. Que a gente faz de televisão ou de websérie, né? Tipo, qualquer pessoa pode ver. A gente tá gravando algo que... Qualquer um pode entrar lá, pesquisar e assistir. Então, principalmente no mundo de hoje, com streaming. Então, é muito legal. O Vigiã, né? Também. Nossa, qualquer pessoa do mundo.
Gente, ela
mandou mensagem emocionante. Foi emocionante aquele dia. Que a mulher te reconheceu. Eu fiquei emocionada.
Da depilação.
Que legal.
Mas isso que você falou, de, tipo, em outros lugares do mundo, igual o Vigiã tá na Amazon
dos Estados Unidos.
E do Japão. E aí, meu avô mora no Japão. E aí, do nada, ele me mandou foto da televisão dele. Eu, caramba, eu tô lá.
Tô no Japão.
Isso é
tipo,
muito legal,
eu tô no Brasil,
sabia?
Ele tá no Japão.
É muito legal. Por isso que, às vezes, eu realmente refleti. Às vezes, tipo, eu ficava entre uma cena e outra, uns 15 minutos. Eu ficava,
louco,
assim, tipo, brisado. E todo mundo, João,
porque é um
JP.
Aparelho, é tipo um monitor, uma câmera.
É um aparelho, um objeto que, tipo, em outra dimensão, em outro multiverso da vida, tem alguém sentado no sofá, ou mexendo no celular, ou na rua, assistindo o que a gente
e
tá fazendo.
E pode ter alguém que tá precisando só dar uma risadinha,
exatamente,
sabe?
Exatamente.
Ela liga a televisão naquele horário, aí
e
ela
é isso que é
melhor.
Muito legal do entretenimento, né? Acho que a gente tem um propósito muito maior, assim, como artista, que eu fui descobrindo,
sim,
com o tempo. No começo eu gostava de atuar, porque era algo que me fazia bem, que me recarregava, igual você disse, né? As energias, assim, era algo que me deixava muito feliz. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo, de fato, o objetivo do ator, que é algo muito maior que só você tá ali fazendo o que ama, né? Que é, de fato, levar um pouquinho de alegria pras pessoas.
Sim.
Ou falar, às vezes, uma fala que, às vezes, já muda o dia daquela pessoa. E, tipo, às vezes a pessoa tava precisando, de fato, ouvir aquilo, então... Ah, é muito legal.
Eu acho legal quando os três aqui trabalham pra criança.
Exatamente.
Quando a criança vem falar pra gente, é um negócio tão...
Aquele
dia do circo.
Eu acho isso muito legal, porque, ó, eu, por exemplo, quando era pequena, eu achava que, tipo assim, a TV, a gente conseguia entrar dentro, que as pessoas estavam dentro da TV.
Eu também.
E aí, tipo, eu cresci aí, tipo, eu cresci vendo TV tudo, eu sonhava em estar ali dentro,
sim,
e depois tá aqui realmente dentro, mas não dentro do aparelho, mas fora, mas saber que alcança outras pessoas, tipo...
Uhum. É algo muito surreal. A minha ficha ainda não caiu, sabe? Tipo... E é muito legal essa coisa de trabalhar também pra criança, sabe? Até agora eu fiz praticamente 3 projetos só infantis. E é muito legal fazer projeto infantil, porque a gente tá fazendo parte da infância,
da
pessoa.
Exatamente.
E além de fazer parte da infância, é uma sinceridade das crianças.
Sim.
Tipo, elas falam umas coisas, sai cada pedra. Eu amo as crianças
muito
por
bom.
Isso, tipo...
Mas é um universo muito legal.
A do circo.
Ah, quero saber como que é a história do circo.
A menina dá um pavor nela.
Eu tava saindo do circo, aí uma menina devia ter um quê? Uns 5, 4 anos? Não, 4 anos é complicado, 4, 5 anos. Aí ela chegou e falou assim, olha, eu te achei muito bonita, mas não xingo seu irmão, porque xingar o seu irmão é feio. Mas olha só, você fora, né, da personagem, você é muito bonita e legal.
Ai, que legal.
Aí ela pegou assim, parou, tipo, de falar isso por uns 5 segundos, olhando pra minha cara. Aí ela voltou, tipo, caiu a ficha dela, assim, que eu tava na frente dela. Ela, você é famosa, né?
Ela brilhava. Tipo,
aí eu fiquei, tipo, eu tomei bronca. Uhum. Fiquei, tipo... Você já aconteceu, tipo, assim, das crianças vierem, tipo, vim falar,
já,
sei lá, dar alguma... Um spoiler, sei lá, do seu personagem. Tipo, tá acontecendo na TV e você sabe, porque você tá gravando,
legal.
Mas eles soltam, tipo, já...
Nossa, sim. É muito legal essa coisa de trabalhar com criança, principalmente por causa disso. Então, tipo, você vê os olhinhos das crianças brilhando quando encontra a gente na rua. E tem gente, cada um tem uma reação diferente. Tem gente que acha que o Pinóquio, que eu sou o Pinóquio, que eu sou um robô, que, que eu sou uma máquina. Tem gente que acha que eu sou...
Você não é o Pinóquio.
É, muito isso. E é muito legal, assim, ver a reação das crianças e descobrir que a gente tá fazendo parte da infância delas. É uma responsabilidade.
Sabe o que vai acontecer daqui uns 30 anos? É real, pode voltar nesse podcast. As pessoas vão chegar com filhos. É,
sim,
sério. Olha, meu filho conhece você, porque a Poliana vai ser reprisada.
Mas isso acontece.
Ah, não, mas tô falando assim, quem
não,
era criança,
sim,
agora,
daqui
vai chegar com...
Sim,
né?
Não, sim, é
muito legal.
Mas acho que isso é legal porque isso acontece com a gente, com programas que a gente vê da infância. Igual,
acontece.
Eu, por exemplo, que eu tenho a minha ídola, a Tini. Eu fui no show com a minha,
sim,
mãe, eu chorando, e aí vinham falar comigo, tipo, ai, por que você tá chorando? Eu, meu, minha mãe, ela assistia quando era pequenininha,
que
agora
demais.
Eu tô adolescente, tô,
sim,
e isso é muito legal.
É igual o Michel Serdano, semana passada, que ele veio aqui.
Gente!
Eu me emocionei, cara. Nunca, tipo, eu nunca tinha me emocionado com entrevista. Eu, assim, ó.
O Jean tava quase chorando.
Quem que foi assistir as lutas do cara? O cara tava na minha frente aqui, ó. Caraca, meu herói.
Ele existe.
É.
É verdade, isso é muito legal. É realmente.
Eu, se eu ver o Renato Aragão, eu vou passar a mão.
Então, por isso que tem que, tipo, gostar muito, assim. A gente é uma profissão difícil, que tem muitos altos e baixos, e a gente tem que, né, realmente estar por conta disso, assim, realmente estudar. Mas vale muito a pena por causa disso, sabe? A gente tem um propósito muito legal, assim, na vida de uma pessoa. Entretenimento, a arte no geral.
Infelizmente, nosso tempo tá no finalzinho. A gente queria te agradecer muito por ter topado participar aqui do Trampcast, tá com a gente, conversar. Eu acho que foi muito legal. Acho que foi um dos mais divertidos que a gente gravou, né?
Assunto, tá todo mundo, tipo, conversando.
Não, que saiu, assim, teoria, tudo. Foi tudo. Foi
incrível. O que eu falei na entrevista do Michel Serdão, eu vou falar aqui agora. Quem for fazer livro da TV brasileira no futuro, vai voltar no Trampcast, vai pegar todas as histórias bastidores, vai fazer uma biografia definitiva só com as entrevistas que tem.
A entrevista do Trampcast. É porque a gente solta muita... Eu, por exemplo, hoje soltei muita coisa aqui que eu nunca tinha falado em nenhum outro lugar.
Muita gente gostaria de saber.
Umas informações, umas curiosidades de como que é, tipo... Tá, assim, sendo um artista hoje em dia, né? Tem tudo, novela, teatro musical, essas coisas. Então, é muito legal, tipo, como que a gente se sente. Vocês também, com certeza, né? Fazendo o Trambiquet, o Bijan, Irmãos Trambique, enfim.
Muito obrigada, João, por ter vindo aqui com a gente no Trambiquet, conversar. Foi muito especial te receber. E é isso.
Muito obrigado também.
Aqui vai sempre estar disponível pra você. Então,
você
quando
vai ter
você
que
quiser voltar...
Vou voltar, gente.
Volta.
Chama.
Então já tá chamado.
Já tá chamado. Vou incorporar a Carol Convida aqui, ó. Estamos...
Carol convida.
Você pra voltar,
obrigado,
de verdade.
Foi muito especial. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que tá assistindo. Compartilha também pra todo mundo também poder assistir. E é isso, muito obrigada pelo convite, foi muito legal.
Pessoal, não se esqueçam que esse episódio vai estar disponível no aplicativo da VemTV, também no nosso canal do YouTube, no Instagram, então não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que é @irmãostrambique, @carolgarcia_ufc,
Jean_chambre,
e o Insta da VemTV?
@VemTV.
E também o Insta do João, que é @joaopedrodelfino,
isso aí,
né?
Me sigam lá em todas as minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Tudo João Pedro Delfino.
O diretor tá corrigindo que é VemTV Oficial.
VemTV.
Eu falei que era VemTV Oficial, você ficou teimando comigo?
VemTV Oficial.
@VemTV Oficial, @JeanChambre, @Carol.
Jean_chambre, tá vendo?
_chambre.
_chambre. Não é chamito, não é chama, é chambre.
Vai, Carol.
É que tem que zoar, gente.
E João Pedro Delfino, hein, gente? Me sigam aí em todas as minhas redes sociais, isso que eu sempre vou estar postando.
Principalmente
aí
no Twitter. Vocês. O Twitter dele é muito bom.
Gente,
no
meu Twitter é vida real, assim, muito legal.
Então sigam a gente em todas as redes sociais. Sim. É isso, muitos beijos.
Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Beijo
e
pra
até
vocês,
o próximo Trambicast.
Vai lá maratonar os que já foram lá no aplicativo da Vem, vai lá.
Isso aí, galera. Tchau, tchau.